Agora são 10 horas e 14 minutos. Vamos falar de educação. Maringá tem uma notícia boa. O Instituto Federal do Paraná veio para a cidade. Isso é legal. Tecnologia. A educação técnica é considerada no Brasil uma solução, dizem os especialistas, mas isso muda muita coisa. Principalmente para quem pensa, qual é o futuro do ensino técnico? Como é que a gente consegue conduzir uma educação tecnológica? E os alunos, como é que ficam? Muda muito a relação entre o ensino que a gente chama de convencional, né? Ou chamado de propedêutico, e o ensino técnico, esse ensino que envolve uma especialidade. Quando que ele deveria começar? Só na adolescência, no ensino médio ou não? Para falar sobre isso, eu estou aqui com escritor, consultor educacional, palestrante, professor também, Silvio Lee. Professor Silvio Lee, antes de mais nada, vou chamar de professor, porque é a profissão mais, né, que identifica mais o senhor, é a docência. Meu caro professor, bom dia.
Bom dia, Jusso. Obrigado pelo convite novamente, tá? Prazer conversar com você.
Prazer é todo nosso. Silvio, quando a gente fala de educação tecnológica, né, você é um cara formado na área de biológicas.
Sim.
O que é uma educação tecnológica propriamente dita? Ou seja, o que muda na vida de um aluno quando você pensa em educação tecnológica?
Ô Gilson, essa realidade, na verdade, desde que eu fiz o ensino médio, só que de uma forma muito humildezinha, muito simplesinha, existia a possibilidade de você fazer alguns cursos dentro do ensino médio. Né? Eu fiz a parte de patologia clínica. E existia a possibilidade também de fazer dentro da área de contabilidade. Então existia essa proposta. Sim. Né?
E arquitetura, engenharia, eu fiz de engenharia. Sim. Desenho arquitetônico.
Mas depois isso acabou, eu acho que sendo meio colocado de lado. Existem dezenas, na verdade, de escolas técnicas no Brasil, Gilson. Muitas delas são vinculadas às universidades federais. E existe um catálogo nacional de cursos técnicos de nível médio, né, para educação básica e ensino médio, Gilson. Porém, existe um preconceito muito grande, e acho que você, como historiador melhor do que eu, pode, né, falar sobre isso também, que é a questão no início do século XX, quando foram criadas as primeiras escolas técnicas profissionalizantes federais de artífices e aprendizes, mas era para tirar crianças de rua e desocupados da rua. Então acabou criando um preconceito muito grande com o termo técnico. Tanto, Gilson, que eu vivi isso na universidade, porque eu sou formado também em engenharia agronômica, e um outro curso de formação ali, né, dentro da parte de agrárias, de animais, que era zootecnia. E os acadêmicos, eles mesmos dentro da universidade, eles não queriam ser chamados zootécnico, porque terminava com a palavra técnico. Isso desmerecia o curso deles de ensino superior, até porque, né, Gilson, a graduação do ensino superior sempre foi um diferencial das classes sociais mais abastadas. Né? Aqui no Brasil, é claro, isso foi sempre um diferencial, e as classes menos favorecidas, elas tinham como aspiração, como degrau de ascensão social, fazer o ensino superior. Então isso acabou gerando esse preconceito com a educação técnica, mas eu acho isso um equívoco muito grande, porque para cada profissional formado no ensino superior é necessário você ter esse conjunto técnico de apoio. Não tem como, vamos supor, na engenharia civil, né, o engenheiro civil, quem vai trabalhar junto do engenheiro civil? Os técnicos de edificação da engenharia civil. Então, isso não é excludente, né, Jusso? Você pode fazer educação técnica no seu ensino médio, e você futuramente se graduar sem problema nenhum e dar continuidade à sua formação. Eu vejo, Gilson, que com essa reforma do ensino médio, o que o Brasil está tentando fazer? Alinhar o nosso currículo, o nosso sistema educacional com as melhores experiências internacionais de flexibilização, né, e de diversificação de currículo. Eu acho que é uma proposta muito interessante, porque isso deu muito certo em países desenvolvidos. Para você ter uma ideia, Gilson, né, aqui no Brasil, né, no ensino médio, né, vamos falar de ensino médio, independente se high school, ensino médio, fora do Brasil, na Europa, por exemplo, tem até um dado aqui que eu anotei, né, cerca de 50% dos estudantes de ensino médio estão matriculados em cursos profissionalizantes. Só na Áustria, por exemplo, 70% do jovem que faz ensino médio está matriculado em curso profissionalizante. No Brasil, essa realidade é em torno de 10%. Ah, mas esse é um problema? Claro, isso é um problema direto na inserção do jovem brasileiro no mercado de trabalho. Então, eu acho que o Brasil está investindo legal e acho muito interessante isso, Gilson.
E na formação que você colocou, eu achei legal isso, né? Agora lá vai o Gilson, jornalista para historiador, né? A ideia fundamental de que você tem no Brasil é uma formação, bem isso que você falou, que a graduação, o ensino superior, elitizava a pessoa.
Sim.
Tanto é que na ascensão social, época, né? Você da minha época, em que os nossos pais têm um filho graduado, era um negócio fantástico, né? Nove filhos se graduaram.
Era o sonho, né?
Exatamente. Hoje você tem uma coisa que eu até queria conversar com você sobre isso, que é a tecnologia da informação, por exemplo. Pô, é um baita de um curso técnico, TI. Hoje você cata gente de TI a laço para trabalhar. Sim. E tem cara, inclusive, que nem se forma. O cara entra no curso, está no primeiro ano do curso, e já estão contratando ele. Tem um levantamento feito por várias consultorias, inclusive algumas delas, né, consultorias especializadas nisso, que mostram que de cada 10 alunos que entram no curso de TI, filho, pelo menos 40% deles vão abandonar o curso porque vão arrumar trabalho, eles não voltam mais. Quer dizer, você tem uma tecnologia que está querendo o cara, e o cara nem termina a faculdade, o curso técnico. Né? E é um curso que está ganhando fama. Quer dizer, você calcula que os outros cursos vão começar a pegar esse caminho, esse preconceito que a gente tem vai acabar, e a gente vai começar a olhar para o cara formado em ensino técnico e falar assim, pô, esse cara é o cara, né?
Olha, Gilson, eu espero que sim. Essa experiência tem dado certo em países, né, desenvolvidos que estão, né, dentro de estatísticas do ranking mundial de educação lá em cima. E tanto no, eu acho que ocorreu uma banalização, acho que isso é até um outro tema, né, do ensino superior. Estamos jogando muito profissionais pouco qualificados no mercado, simplesmente, né, falando que ensino superior, ele tem o ensino superior e isso não está significando qualidade do profissional, né? Mas olha, Gilson, uma coisa que mesmo no Brasil, mesmo apesar de da educação técnica profissionalizante não ter, né, o respaldo necessário, mesmo social, mas uma coisa interessante, Gilson, olha, cerca de o técnico no mercado de trabalho, comparado com o jovem que sai do ensino médio regular, para o técnico, ele tem um acréscimo salarial de 18% em média. Ele ganha mais. Então, essa é uma realidade interessante que o jovem poderia, né, se atentar. E eu acho que essa qualificação do jovem que, de repente, não vai ter acesso ao ensino superior, de ele ter qualidade de vida, de ele viver bem. E, é claro, a graduação futura, caso ele queira ingressar, ele, claro, ele vai dar um degrau, vai subir um degrau. Mas em países desenvolvidos, que nós percebemos, Gilson, é que os técnicos vivem bem. A questão é você ter esse retorno financeiro. E eu espero e eu acredito que com essa nova mudança do ensino médio e a possibilidade de crescimento dos cursos técnicos, né, a própria sociedade valorize o técnico. Né, e ele é necessário no mercado de trabalho. Gilson, olha, eu vou até falar um dado que eu achei muito interessante, que na verdade eu já tinha ouvido falar, mas a gente não presta muita atenção, né? Existe uma competição, acho que você sabe disso, né? A competição técnica, a maior competição técnica do planeta, chamado World Skills, que seriam as habilidades mundiais de jovens até 22 anos. A cada 2 anos tem um evento mundial e o SENAC e o SENAI envia cerca de 60, né, estudantes para esses eventos, né, essas edições. Nas últimas 3 edições, Gilson, do World Skills, o Brasil teve medalha de ouro e prata na qualidade dos produtos apresentados tecnológicos, né, em questão técnica. Né? Então, o Brasil, Gilson, né, ele consegue colocar no mercado jovens técnicos com o mesmo nível de nações mais industrializadas. Esse é um ponto muito importante, que muita gente acaba nem sabendo exatamente como funciona isso, né? E não temos nada a deixar, né, a perder comparado com países desenvolvidos, em questões técnicas. Temos profissionais excelentes.
Agora tem uma coisa legal, Silvio, que eu acho bacana também, porque você começa a melhorar a renda. Isso é uma coisa que eu calculo que o Silvio Técnico possa trazer, eu queria ouvir a tua opinião. A ideia de você melhorar a renda populares, porque você pode criar, sim, efetivamente para essas pessoas. Você sabe que muita gente abandona a escola para poder trabalhar. Né? A gente teve uma. Talvez os nossos pais tenham sido uma geração que investiu muito na educação, tiveram sacrifícios dele para formar os filhos. Mas uma grande massa dos brasileiros não tem como fazer o filho seguir uma carreira profissional até se formar numa graduação. E hoje, mais do que nunca, fazer pós-graduação para poder se firmar no mercado. O ensino técnico daria para esse país pelo menos uma força para a gente tentar fazer uma melhor distribuição de renda nesse país?
Eu acredito, Gilson. Eu acredito que esse investimento de preparar jovens, mesmo adultos, né, que já estejam aí estabelecidos no mercado, mas se aprimorar na sua profissão, né, vai ser o fator... O mercado está mudando, né, Gilson? O mercado está em profunda transformação, mas eu acredito que essa possibilidade de aumento de renda, né, do profissional, de ele ter qualidade de vida, é um fator de desenvolvimento para o Brasil. Eu acho que a solução do Brasil está na educação, e essa educação técnica é um fator muito importante, que o Brasil precisa investir, né, para que o profissional no ensino médio ele já saia qualificado para o mercado de trabalho. Eu acredito sim, Gilson, que esse seja um caminho interessante, né, na educação, qualidade da educação, não simplesmente abrir novas faculdades, né, sem muito critério, sem muita preocupação, simplesmente para que você faça o ensino superior. Eu acho que isso não vai possibilitar efetivamente, né, a melhoria nessa questão de crescimento, né, para o país, Gilson.
Ô Silvio, a gente estava conversando um pouquinho antes da nossa conversa, a gente estava trocando uma ideia no WhatsApp, e você falou de uma coisa importante. Quando é que a gente tem que começar a educar um jovem, um adolescente, para o ensino técnico? Porque a gente teve, você teve essa experiência, eu tive, da educação no ensino médio, o que a gente chamava de segundo grau, não, segundo grau. A gente foi lá aprender, né, bem que você falou, daquele jeito meio canhestro, né? De aprender alguma coisa técnica.
Fazia de, né, conta, né?
Fazia de conta. Eu fiquei com muito pouca coisa do desenho arquitetônico que eu aprendi lá no segundo grau, que foi no ensino médio. Mas qual seria a idade? Porque a gente fala muito, a pessoa começa a ter um dom para alguma coisa, a gente começa a gostar mais de alguma coisa. Área de biológica, área de humanas, área de exatas. Né? Eu vou fazer uma engenharia ou algo perto disso, uma farmácia ou algo perto disso. Quando que seria o momento? A gente pode pensar numa educação técnica, por exemplo, no ensino fundamental?
Olha, Jesus, para o fundamental, eu particularmente, na minha opinião sobre isso, eu acredito que esteja já acontecendo com essa flexibilização de currículo e essa proposta de metodologias ativas para a educação, que eu acho muito interessante. Nós temos dois exemplos, eu acho bacana, que é a gamificação, que até fiz uma live com um profissional de São Paulo, e outro é o Espaço Maker. Eu acredito que para Fundamental, até Fundamental 2, é muito importante que o currículo seja flexível na oferta, que a criança literalmente construa, coloque a mão na massa, que a proposta pedagógica seja diferenciada. Agora, depois que a criança teve essas experiências, né, no Fundamental 1, Fundamental 2, com um currículo mais flexível, com possibilidades de, inclusive, educação financeira, né, isso acho que do fundamental caberia também, a criança conhecer novas possibilidades de estudar, de aprender, fazendo. E depois no ensino médio, eu acho que poderia já, a criança já ter um conhecimento um pouco maior do que habilidades que ela tem, né, o que lhe dá mais prazer fazer, e no médio já ter essa proposta técnica, né, mais profissional, que eu acho que ele já está mais maduro para esse tipo de escolha, né?
Silvio, agora eu vou te fazer uma pergunta para te fechar, que essa você, com certeza, eu tenho muito disso, ainda sou professor, dou aula no ensino superior, abandonei um pouco o ensino médio, com muita saudade dele, cursinho pré-vestibular, o ensino médio de uma forma geral, eu gostava muito. Quando eu dava aula no ensino médio, a gente sempre conversava, e você já dividiu algumas salas de professores comigo. Eu dizia, pô, os alunos estão mudando, essa geração está diferente e tal, né? E essa geração mudou, você sabe disso. Você é um cara com décadas de vida em sala de aula. Essa mudança dessa geração ajuda ou piora no ensino técnico? Você acha que há mais resistência pelo ensino técnico daquela geração quando a gente começou na vida profissional, há mais de 20, 30 anos atrás? Ou essa moçada de hoje, não, eu topo ensino técnico, migraria para o ensino técnico numa boa e não tenho preconceito com ele?
Olha, Gilson, eu acredito que tudo vai depender, é claro, como você falou, dessa questão do respaldo financeiro. Esse é um ponto muito importante, né? Depois que isso estiver mais sólido no Brasil, até com essa vinda do Instituto Federal aqui para Maringá, eu acredito que, para a minha realidade de sala de aula, para os jovens que eu trabalho aqui em Maringá, por exemplo, eu acredito que seja, sim, uma possibilidade, algo a mais. E eu acredito que essa juventude, esse jovem hoje, ele está muito mais flexível, muito mais antenado a tudo, até porque as informações correm tudo muito mais rápido, ele tem acesso à informação, então ele não precisa necessariamente que alguém fale para ele, ele vai atrás, ele busca, ele sabe, essa mudança. E o profissional em sala de aula, eu professor em sala de aula, eu tive que me adequar, porque, na verdade, eu não sou mais o dono do conhecimento coisíssima nenhuma, né, Gilson? O conhecimento está aí rodando, né? Então você tem que se adequar e correr atrás. Né? E você, o nosso papel, na verdade, é mais balizar esse caminho em sala de aula e ajudar o jovem. Eu acho que sim, Gilson, eu acho que sim. Eu acho que essa mudança, ela é muito bem-vinda e o nosso jovem está muito mais receptivo às mudanças, até porque eu percebo que a escola mudou, o ensino médio mudou. Tanto que o termo hoje muito utilizado é a década de 90, né? O jovem da década de 90, o professor da década de 90, né? Que era tudo muito mais inconsequente, eu acredito, né? E hoje eu acho que sim, Gilson, eu acredito que sim, que o jovem será muito mais receptivo, sim. E o profissional tem que se adequar. O profissional que quer estar no mercado de trabalho, que dê seus pulos. Ele tem que se adequar.
Silvio, obrigado por essa conversa, meu querido. Um grande abraço a você. A gente volta a falar no outro momento. E obrigado por nos atender aí nesse sábado.
Eu que agradeço, gente. Um bom final de semana para você. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Muito bom. Obrigado.
Com o Silvio, ele é professor. Vamos começar pelo... As coisas como começam. Professor, escritor... Silvio também é palestrante e consultor educacional. Falamos um pouco sobre ensino técnico, o que isso significa na vida dos alunos e a mudança das gerações em relação à educação técnica. E quem sabe, eu acho que essa questão legal do Silvio é um preconceito com o ensino técnico. Tem muita gente se dando muito bem com o ensino técnico, muito melhor do que às vezes o diploma de graduação, de formação superior, que nem sempre traz o resultado profissional que a gente espera.